Portanto, começamos então com o ponto do Estatuto dos Deputados. Temos aqui, primeiramente, a nomeação do relator para o parecer sobre o levantamento da imunidade do deputado António Gameiro. Isto compete ao Partido Socialista. Não sei se querem indicar desde já.
Pedro Delgado Alves.
Muito bem.
O seguinte também.
O seguinte que tem a ver com o levantamento da imunidade do seu deputado Vitalino Canas. Portanto, fica nomeado o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, para ambos os relatórios. Depois, temos aqui a linha número C, que tem a ver com o facto de o Sr. Deputado João Serpa Oliva ter apresentado o seu pedido de renúncia ao mandato e, portanto, será substituído pelo Sr. Deputado Paulo Almeida, que, aliás, já se encontra em exercício de funções, apenas... se trata, neste momento mesmo, de uma renúncia, portanto, título definitivo. Portanto, vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto, à linha D, que é um outro relatório, portanto, em que neste caso concreto trata-se de uma retoma de mandato do Sr. Deputado Pedro Saraiva, como estão recordados, tinha solicitado, portanto, a suspensão uma vez que estava investido nas funções de Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Ele informa que não concorreu, portanto, quando foi da abertura do concurso para esse lugar, através do processo da CRESAP, e, portanto, quer voltar então à Assembleia. Não há nada a assinalar, portanto, cessa funções a sua deputada Ana Elizabeth Laborda Oliveira. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, este relatório também está aprovado por unanimidade. Aliás, ambos os relatórios na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois, temos aqui mais uma nomeação. Neste caso concreto, o relator compete ao CDS-PP e trata-se de um pedido de parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos solicitado pela sua deputada Altino Bessa. Sr. Deputado Raul de Almeida. Quem deseja...
Obrigado, Sr. Presidente. Será relator o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito bem. Fica então registado o Sr. Deputado Paulo Almeida. Depois tínhamos aqui o ponto número 2, que é um relatório sobre a petição 348, um relatório da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ele está neste momento ausente e transmitiu-nos que desejaria que o processo fosse apreciado numa outra reunião. Portanto, transita para a próxima reunião ordinária. Depois, temos aqui um outro relatório, este sim, penso que vai ser apresentado, pela sua deputada Sandra Pontedeira, que é um relatório sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e a outras entidades europeias sobre os diálogos com os cidadãos como um contributo para a criação de um espaço público europeu. Portanto, sua deputada tem a palavra para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, esta iniciativa ocorre a propósito da designação pela Comissão Europeia do ano de 2013 como Ano Europeu dos Cidadãos e foi promovido um conjunto de iniciativas dirigidas ao esclarecimento e divulgação dos direitos, deveres e oportunidades de cerca de 500 milhões de europeus beneficiários da cidadania europeia. Esta iniciativa designa-se então de diálogo com os cidadãos. Trata-se de um novo instrumento de comunicação que institui um modelo de reuniões públicas informais ou fóruns locais, onde vários políticos ouvem a população e debatem com eles políticas futuras a empreender, nomeadamente na União Europeia. Desta forma, estes debates, estes diálogos com os cidadãos proporcionaram uma interação entre decisores políticos e a população sujeita a estas decisões, mediante o debate de atuais políticas prosseguidas e das consequências das mesmas no dia-a-dia destes cidadãos, contribuindo assim para a criação de um espaço público europeu. Relativamente a alguns aspectos, de realçar que este diálogo com os cidadãos permite e constitui uma oportunidade para reforçar a democracia, para criar uma narrativa europeia baseada nos nossos valores comuns e que tenha em consideração as especificidades nacionais e regionais. Realizaram-se 51 iniciativas em todos os Estados-membros e participaram 22 dos 28 comissários atuais. muitas vezes, e na maioria dos casos, conjuntamente com representantes do Parlamento Europeu e políticos nacionais ou locais, nomeadamente presidentes de Câmara. O formato destes diálogos com os cidadãos foram de entrada livre, sem pré-seleção, duraram cerca de hora e meia, duas horas, embora se perspectivassem e se centrassem em três temas centrais, recuperação da crise económica, direitos dos cidadãos e futuro da Europa, abordaram também outras questões, como a complementariedade entre a integração económica e o reforço da democracia, a necessidade de preservar a paz alcançada com a integração numa cultura europeia ou o indispensável reforço da efetiva liberdade de escolha política. A divulgação dos mesmos concretizou-se através de várias plataformas e a publicitação destes eventos passou ainda pela sua transmissão em linha e em direto nas línguas da região de acolhimento dos diálogos e em inglês, bem como pela criação de uma plataforma de acompanhamento dos debates. Relativamente à participação efetiva dos cidadãos dos Estados-membros, participaram, segundo o relatório, cerca de 350 cidadãos em média por evento, num total de 16 mil cidadãos de todos os Estados-membros. Já a transmissão em direto na internet e nas diferentes redes sociais foi acompanhada por cerca de 105 mil pessoas, constituindo uma ferramenta de comunicação em expansão e que no futuro deve ser devidamente potencializada. Sublinhar que as perguntas e os comentários recebidos após a realização destes eventos nas representações da Comissão nos Estados-membros e no Centro de Chamadas Europe Direct demonstraram que os debates tiveram um efeito de muito maior alcance do que o discurso clássico unilateral. A presente iniciativa, promovida pela Comissão, representa uma alavanca muito positiva para o reforço da confiança política dos cidadãos nas estruturas políticas nacionais e internacionais e, como tal, devem ser mantidas e, inclusive, reforçadas. De salientar que, de acordo com os inquéritos do Eurobarómetro, 2 em cada 3 europeus sentem que a opinião dos cidadãos não é tida em conta no momento da tomada de decisões políticas e, consequentemente, 9 em cada 10 europeus consideram que estes eventos, diálogos com os cidadãos, devem continuar a ser promovidos no futuro. A concretização de um espaço público europeu constitui, assim, uma prioridade para o futuro da União Europeia e é nesta perspectiva que deve ser avaliado o presente relatório, não só a nível europeu, mas também a nível nacional, onde estes espaços de debate escasseiam e, como tal, devem ser promovidos para contrariar esta tendência. Em Portugal, este diálogo com os cidadãos teve lugar no dia 22 de fevereiro, realizou-se em Coimbra, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra. O evento contou com a participação da vice-presidente da Comissão Europeia e comissária para a Justiça. Foi acompanhado pela SIC Notícias. O diálogo centrou-se sobretudo nos direitos dos cidadãos da União Europeia, na resposta à crise económica e no futuro da Europa, e contou com a participação livre dos cidadãos que se inscreveram previamente, contando ainda com 3 sessões paralelas em Aveiro, no Luxemburgo e nos Açores, com intervenções em direto via Skype. O presente parecer debruça-se sobre um relatório da Comissão, porque não há lugar à análise da observância do princípio da subsidiariedade. Relativamente às conclusões, face aos considerantes, a Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação conclui no seguinte sentido. O relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões faz a análise dos diálogos com os cidadãos realizados em todos os Estados-membros entre 2012 e 2014, enquanto contributo para a criação de um espaço público europeu. Trata-se de uma iniciativa não legislativa, porque não há lugar à análise da observância do princípio da subsidiariedade pela Comissão. A Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto. Em função da intenção demonstrada no presente relatório de manter e reforçar estas plataformas democráticas de debate entre entidades políticas e cidadãos, a Comissão pretende acompanhar no futuro a expansão desta estrutura de participação cívica e a eventual criação de novos instrumentos com o mesmo fim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém deseja intervir? Se não for o caso, passávamos então à votação do relatório. A Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também a deputada relatora. O relatório transcreve aquilo que, de facto, tenha... Que a comunicação diz. Há, no entanto, até porque isto para, é uma declaração de voto, até porque eu, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai se abster, não é que nós não temos uma objeção ao relatório e à forma como a senhora deputada fez o relatório, temos, de facto, objeção à matéria e à forma, e a este tipo de medidas. Nós consideramos que elas devem ser complementares ao reforço, mas não podem substituir, não são elas só os mecanismos para reforço e a participação e a democracia. E, portanto, aquilo que nós consideramos, aquilo que o PCP entende como reforço da participação, passa sobretudo por também medidas muito concretas, por uma alteração política e do rumo da União Europeia que não se compagina com estas medidas e que nós entendemos que são medidas, diríamos, usando um termo da saúde, paliativas, e que não abarcam e que não vão ao cerne da questão. E, portanto, a razão pela qual nós iremos abster tem a ver com o conteúdo, com o processo, com a linha de orientação, com aquilo que foi efetivamente este programa dos direitos dos cidadãos e que num quadro até do orçamento comunitário para este ano tem alterações muito significativas que levou à fusão de programas, levou a uma perda de montantes e que nós, razão pela qual nós nos iremos abster.
Muito bem, mais alguma outra intervenção? Se não é o caso, então iríamos proceder à votação do relatório da sua deputada Sandra Ponteira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, a abstenção do grupo parlamentar do PCP e a ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E agora, passávamos ao ponto número 4, e o ponto número 4, portanto, é na sequência de anterior decisão da nossa comissão. Portanto, nós damos o apoio e participamos nesta iniciativa que tem a ver com a New Generation, New Policies, New Future, portanto, organizada por uma organização que é CronWorld, que vai juntar aqui na Assembleia da República 20 organizações de juventude da Europa e, portanto, dentro dos debates e do programa que eles têm, está previsto um período de perguntas-respostas com os deputados da nossa comissão, que é no dia 1 de julho, das 14h30 às 15h30. Eu sugeria, talvez com melhor metodologia, que cada grupo parlamentar eventualmente indicasse, e nós precisávamos disto de comunicar, portanto, um deputado ou uma deputada, que eventualmente, independentemente, todos poderem assistir ou participar, mas talvez para melhor organização, mais fácil, portanto, haver alguém encarregue, porque, a ver, não estou a imaginar que numa hora seja possível termos 30 deputados a intervir todos ao mesmo tempo, mas se calhar um por cada grupo parlamentar seria interessante. Ou seja, os deputados sujeitam-se a perguntas dos jovens e respondem. Essa é a questão. Portanto, o pedido que eu vos faço é só este, era que, sei lá, durante esta semana, até sexta-feira, me indicassem cada grupo parlamentar quem é que poderá participar. Portanto, isto é uma terça-feira, portanto, terça-feira às 2h30 da tarde. É o período que está previsto para perguntas e respostas. Não há dúvida sobre esta matéria, podemos passar então a outra questão. A outra questão, já agora, não está aqui na ordem de trabalhos, eu deixo para outros assuntos. Poderíamos despachar aqui as atas de 157 a 162. Portanto, a sua deputada Carla Cruz detectou um erro numa ata. A sua deputada, já agora, para ficar também aqui no registro, portanto, é a ata número 159, em que há lá, no algures, a palavra externalização estava escrita como externacionalização. O que é um misto de externalização e de internacionalização. Mas pronto, não era esse o objetivo. Não era esse o objetivo, portanto fica então...
Porque eu inicialmente até pensei que fosse uma... Mas repete-se de facto na área várias vezes.
É verdade. Ora bem, portanto, se com esta correção, que obviamente se justifica plenamente, poderemos então considerar aprovadas estas atas de 157 a 162.
Sr. Presidente, porque o grupo parlamentar do PCP não esteve presente nas reuniões que se referem à ata 158 e à 160, porque não estávamos presentes, nós não veremos votar favoravelmente, absteremos-nos nestas duas votações.
Muito bem, portanto, pelas razões aduzidas pela Sra. Deputada Carla Cruz, dada a ausência do grupo parlamentar do PCP nas reuniões que deram lugar às atas 158 e 160, na votação destas duas atas, portanto, registra-se a abstenção do grupo parlamentar do PCP. Ora bem, podemos dar por encerrado o ponto das atas? Então, noutros assuntos, tenho aqui algumas questões. A primeira é para recordar aquilo que já falámos hoje no início da reunião. Portanto, estará em visita oficial à Assembleia da República uma delegação da Comissão de Assuntos Sociais do Género, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique. E cabe-nos a nós, portanto, ter uma reunião conjunta com esta delegação. A nossa parte tem a ver no dia 3 de junho, que é uma terça-feira, às 15 horas. Portanto, nós teremos a reunião para troca de impressões. Portanto, como veem, há várias matérias que se entrecruzam com as nossas competências, nomeadamente comunicação social, tecnologias de comunicação, e as questões do género também tocam nas nossas matérias. Por isso, fica aqui dada esta nota. Portanto, temos aqui uma delegação, enfim, relativamente extensa. Portanto, estou aqui a ver 3, 6, 8 deputados, mais o chefe de gabinete desta comissão moçambicana. Alguma dúvida sobre isto? Sim, Sr. Deputado Rosa Arezzo? Não? Ah, então já lá iremos, ainda há aqui mais duas matérias. Sim, Sr. Deputado... É a comissão, é a reunião da comissão. É uma reunião da comissão. Embora seja num horário, num dia que não é o dia da reunião ordinária. Aliás, a reunião ordinária, como já vimos há bocado, passará para o dia 4 de junho, mas isso também poderemos já assentar. Ou seja, a pedido da Sra. Deputada Carla Cruz e com a anuência dos seus coordenadores aqui presentes, portanto, nós tínhamos previsto fazer o debate na especialidade daquelas três propostas de lei relativas à RTP, à rádio e à televisão. Portanto, tínhamos previsto fazê-las na terça-feira, portanto, da próxima semana, de manhã. Mas por alguma dificuldade de agenda da sua deputada, foi pedido que fosse feita na quarta-feira de manhã. Há um consenso geral, portanto, isso está arrumado, faremos e vamos começar a reunião, se calhar, às 10 horas, que é porque não sei se vai haver muitas propostas, se não, sinceramente, não sei. Mas, portanto, fica desde já marcado, reunião às 10 horas de quarta-feira, portanto, 2 ou 8 dias. Depois, uma outra questão que eu pedi para distribuir a todos os deputados, mas pedi também especialmente aos senhores coordenadores, que me dissessem da vossa opinião. Ou seja, recebemos um ofício da ACAPOR, que é a Associação do Comércio Audiovisual de Obras Culturais e de Entretenimento de Portugal, em que eles, pronto, expõem à senhora Presidente da Assembleia, que ela remeteu para a nossa Comissão, expõem, portanto, as suas queixas relativamente à pirataria nacional. Eu, ao ler isto, pareceu-me que é uma matéria importante, relevante, que talvez tivesse interesse da nossa Comissão fazer aqui uma audiência com esta associação. E, portanto, eu propus aos seus coordenadores se viam qual era a opinião sobre a possibilidade de nós, numa das nossas próximas reuniões, incluirmos na ordem de trabalhos, portanto, uma audiência. Não é uma audição, é uma audiência com esta associação. E em plenário da Comissão. Portanto, acho que é um assunto demasiado importante para ficar apenas em 3 ou 4 ou 5 deputados. Portanto, tive a resposta da Sra. Deputada Carla Cruz, que concordou com a proposta. Eu não li ainda hoje os meus e-mails, portanto, não sei se vem mais algum coordenador a responder. Mas pronto, a questão que aqui está é, de facto, eu faço a proposta de fazermos uma audiência sobre esta matéria. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, é só para dizer, eu também não falei ainda com o nosso coordenador, que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes. Queria só relembrar, embora ache bem que se faça uma audiência e ache bem que esta comissão trate desses assuntos e isso remete-nos para o início desta legislatura, onde estas questões de direitos de autor via internet foi muito debatida, como sabe. Na altura, penso que nós os dois defendemos muito que isto era matéria desta comissão e continuo a achar que deveria ser. Seja como for, penso que, dado que ela também está distribuída na oitava, devemos, pelo menos, comunicar ou avisar a oitava comissão, que foi quem, aliás, tem estado a trabalhar nesses assuntos, até com um projeto de lei do PCP. Portanto, houve um grupo de trabalho formado em torno de tudo o que eram os direitos na internet. Isto é um tema muito vasto, com muitas ramificações, mas, de qualquer maneira, parece-me que era um gesto avisar a oitava comissão, embora eu acho que esta é que era, à partida, a comissão que devia tratar desse assunto. Obrigado.
Aliás, o despacho da Sra. Presidente é um despacho para a oitava e a 12ª comissão. De certa maneira, é um reconhecimento de que a nossa comissão também tem muito a ver com a matéria. Seja como for, eu acho que tem plena justeza fazermos esta audiência, dando conhecimento à 8ª comissão. Se os seus membros quiserem participar, portanto, serão bem-vindos e virão aqui. Portanto, fica desde já a senhora doutora Maria Mesquital encarregue de fazer o seguinte. Primeiro, de contactar, portanto, esta associação, manifestando o nosso desejo de fazer esta audiência. Depois comigo combinará qual a data da reunião que nós faremos isto, portanto será uma reunião plenária e normal, ordinária da nossa comissão, e sendo que também fica já bem registado que se dará conhecimento oficialmente à 8ª comissão quando estiver marcada então essa audiência. Pronto, esta questão está arrumada. Tenho aqui um outro ponto, já lá vamos, tenho aqui um outro ponto que é o seguinte: como estão recordados, se calhar devia ter, bom, mas não está ninguém de externo, podemos falar disto, a questão do Sr. Deputado Vitalino Canas, portanto, sobre aquela matéria, enfim, daquele despique verbal que houve num debate da Assembleia da República, e em que o Sr. Deputado Vitalino Canas requereu à nossa comissão que gostaria de ser ouvido pela nossa comissão. Portanto, não sei se estão recordados. Pronto, a nossa comissão deliberou que fosse feita uma audição, ou uma audiência, se quiserem, portanto, ao Sr. Deputado Vitalino Canas, mas não no plenário da comissão, mas em sede de um grupo de trabalho, digamos, ou do grupo de trabalho de conflito de registro de interesses. E, portanto, eu só queria transmitir-vos o seguinte: portanto, o Sr. Deputado Vitalino Canas insistiu de novo comigo, tinha todo o interesse em vir, e eu pedi aqui ao nosso coordenador do grupo que marcasse o mais rapidamente possível, que era para este assunto ficar arrumado. Portanto, ou esta semana, ou mais tardar a próxima semana, que essa reunião se fizesse para que, enfim, não se diga que a Comissão não deu o tratamento que devido a esta matéria e a este pedido. Portanto, este era só um alerta, portanto, o Sr. Deputado, que é coordenador, o Sr. Deputado PSD, que é coordenador deste grupo, tratará então de fazer essa marcação. E agora dou a palavra à Sr. Deputada Rosa Arezes, que tem um outro assunto também para colocar.
Sr. Presidente, peço desculpa por ter chegado atrasada, mas eu estava numa audiência na Comissão de Saúde que se atrasou um pouco. E o assunto que eu vou aqui colocar não é de novo, penso que já foi colocado no início da reunião. Só que eu fui confrontada diretamente e disseram-me, inclusive, para levantar o assunto na questão da ética. O que é que se passa? Já vários colegas foram contactados durante esta semana relativamente à questão do registro de interesses e das senhas de presença, quer como vereadores, quer na Assembleia Municipal, quer em Assembleias Intermunicipais. Eu, pessoalmente, coloquei logo no início da legislatura as senhas de presença, neste meu caso, da Assembleia Municipal e Intermunicipal, mas outros colegas que, noutras situações, também o fizeram. E estamos afetados pelos serviços a dizer que não pode ser, portanto, quem está em exclusividade que não pode constar no registro de interesses as senhas de presença, e para levantarmos a questão na Comissão de Ética, senão que teríamos que abdicar da exclusividade. Como não é um caso isolado o meu, porque já foi levantado por outros colegas, hoje já me falaram outros colegas, não sei o que é que podemos fazer sobre este assunto.
Pois, eu no início da reunião, de facto, trocámos aqui informalmente, enfim, algumas impressões. Eu desconheço, portanto, essa demarche dos serviços da contabilidade. Estou convicto a não ser que me provem o contrário, de que efetivamente as senhas de presença não interferem sobre o estatuto de exclusividade de exercício de funções. No entanto, obviamente que a matéria carece de algum cuidado, de alguma delicadeza, portanto nós temos que ir rever todo o passado em que esta comissão terá, portanto, determinado que, de facto, as senhas de presença não contam para isto. Mas... Eu, como lhe digo, portanto, fui confrontado com a situação no início da reunião, portanto, irei também contactar com o secretário-geral da Assembleia e saber o que é que está, de facto, em causa. Não é? E, portanto, entretanto, Sr. Deputado Sérgio Azevedo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que, desde sempre, foi assumida pela Comissão de Ética, a começar pelo Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, mas, enfim... deliberado pela Comissão de Ética, que as senhas de presença não constituem remuneração. Aliás, nunca constituíram remuneração. E, portanto, não é incompatível a exclusividade do exercício de funções em exclusividade com a existência também de senhas de presença, porque é considerado um abono ou um apoio para uma atividade política. E, portanto, é estranho que isto aconteça. Eu não fui contactado e recebo senhas de presença numa Assembleia Municipal. E julgo que o Sr. Presidente deve fazer essa diligência, embora os registros da Comissão, desde sempre, é de que este tipo de apoio ou benefício não é considerado remuneração. Mais, não é considerado remuneração permanente, porque a exclusividade só implica existir ou não existir quando há uma remuneração regular e permanente. Temos casos de deputados que recebem, que são, por exemplo, consultores, mas isso é uma discussão diferente, mas existem, que são consultores e que não têm uma remuneração regular e permanente e que estão em exclusividade na Assembleia e que só recebem por projetos de consultoria que venham a fazer. Portanto, como não é regular e permanente, todas as remunerações, entre aspas, que os deputados têm que não sejam regulares e permanentes e que não se constituam como, até porque as senhas de presença não são alvo de desconto para a Segurança Social, nem de IRS, só no caso de escolha do próprio. E, portanto, isto não é uma remuneração. E não, e nada implica com a exclusividade. E, portanto, é estranho, de facto, passados este tempo todo, que venham os serviços dizer isso. Mas, enfim, pode ter sido um lapso. Eu, como não tenho conhecimento da situação...
Não, há um secretário-geral novo e, portanto, poderá eventualmente ter querido fazer uma reapreciação dessas matérias. Seja como for, é evidente que se justifica. O Presidente da Comissão contacta o secretário-geral e tenta esclarecer o que é que está neste momento em marcha. E depois darei conhecimento aos seus coordenadores, que depois falaram também com os seus deputados em geral, sobre qual é a situação e se nós teremos ou não que, eventualmente, nos debruçar sobre isto aqui também, não é? Pronto, mais alguma questão que queiram suscitar? Então está terminada a reunião. Muito obrigado.